ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Aleluia! Continue conectado nessa presença. O culto não é para homens, e sim para o nosso Deus. E quero compartilhar uma mensagem simples, mas mesmo na simplicidade de Cristo, há poder e conhecimento. Que Deus se manifeste de uma forma cheia de graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero falar sobre uma nova história. E tudo se fez novo. Amém? Todos que tiveram um encontro com Deus, todos que tiveram um encontro com Jesus, tiveram a sua vida uma nova história. Amém? Enquanto eu pensava nessa mensagem, eu sempre gosto de compartilhar com a minha esposa, ela tem muita sabedoria nas escrituras, simplicidade e autoridade, e a gente estava falando sobre chamado, cada um de nós temos esse chamado, e depois fiquei refletindo sobre isso, e comecei a ver algumas, vem na mente da gente, algumas pessoas, quando a gente fala da palavra, e eles dizem, olha, por que que o ser humano, na verdade, o ser humano pensa assim, a grande maioria, por que que o ser humano acredita que deve ser necessário ser perfeito para começar a sua caminhada com Cristo? Quantos de nós já pensamos assim? Quantos de nós, em vários momentos, já desistimos e começamos de novo e tentamos ser juízes da nossa própria vida? Não, não estou bom, não tenho um bom testemunho, meu casamento está destruído, a minha vida está assim, os meus filhos estão assim, e eu não estou preparado para caminhar com Deus. Jesus foi rodeado de homens e mulheres que eram pecadores, mas estavam querendo ter a presença de Jesus. E quem tem a presença de Jesus, Jesus tem poder de fazer nova todas as coisas. Ele pode transformar a tua história hoje. Então, toda vez que você tiver a oportunidade de vir à casa do Pai, exalte e glorifique o nome de Deus. E quando eu comecei a pensar sobre nova história, eu fui procurar sobre história na Bíblia. A Bíblia fala e relata sobre a história de muitos homens e mulheres de Deus. E eu não vou nem te convidar a abrir, mas eu deixei anotado aqui alguns versículos que vão relatar isso. Em Gênesis já fala assim, e esta é a história do início da humanidade, no tempo em que Yahvé, nosso Deus, criou o céu e a terra. E aí começa a história sobre a criação. Logo em seguida, ele fala, olha, eis aqui a história de Noé. Mais à frente, ele fala, eis aqui a história da descendência de Terá, pai de Abrão. E ele começa a falar e começa a relatar. E eu comecei a ficar cada vez mais convicto e certo de que cada um de nós não é fruto do acaso, que existe um propósito divino sobre a tua vida, sobre a minha vida. Não fomos criados do nada e cada um tem um chamado. Por isso que a palavra de Deus fala, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E essa é a diferença de você estar hoje aqui. Se considere um escolhido, porque um escolhido é aquele que se esforça, amém? E é com esforço que se apoderam do reino de Deus. É com dedicação, é com busca, é com entrega, é com renúncia. Enquanto eu pensava sobre isso, eu quero te convidar a ir no livro de Salmos, capítulo 139. Porque na grande maioria de muitos de nós, a verdade é que temos muitas justificativas para não assumir o nosso chamado, já determinado por Deus e escrito a nosso respeito. Tenho uma certeza e uma convicção, tudo o que aconteceu até hoje tem propósito divino sobre a tua vida. Nada foi por acaso. E tudo o que ocorreu foi para te direcionar ao plano original que Deus tem para cada um. Existe um plano de existência e de vida para você. Você tem um propósito nessa vida, sim. Você não é fruto do acaso. Por mais que você não tenha sido planejado pelos seus pais, Deus te planejou, Deus te formou. E quando eu pensava sobre isso, deixa aí, fica, pode ficar em Salmo 139. Eu pensei em tudo que passou na minha vida. E eu peço para que o Senhor te leve, desde o seu nascimento, e te faça meditar aonde você nasceu. Em qual lugar você nasceu? Se é de Ubatuba, se não é de Ubatuba, se é de outro estado, se é de outra nação, eu não sei. Deus sabe. Deus sabe onde você nasceu, qual família você nasceu. Deus sabe o que você passou durante a sua infância. Deus sabe quantas vezes Ele te libertou, Ele te resgatou, Ele te livrou do mal. Ele sabe, na sua infância, o que você passou na escola, como você viveu, como você cresceu, os amigos que você teve, as influências boas, as influências ruins. Eu sei que muitas vezes a gente vem à casa do Pai e a gente quer receber somente palavras de vitória, mas eu quero te dizer que quando Deus nos corrige é porque Ele nos ama, e essa também é uma palavra de vitória. Porque Ele te fez vitorioso, Ele te justificou, Ele te separou e Ele te resgatou para isso. E quando eu pensava sobre isso, desde o princípio, quantas coisas, abuso na adolescência, na infância, traumas de família, quantas vezes seus pais casaram, quantas dificuldades você passou no seu lar, talvez quantas vezes você casou, quantas experiências você teve. E eu não quero aqui apontar nada e nem falar aleatoriamente, mas eu peço para que o Senhor abra o teu entendimento e você compreenda que você não é um qualquer. Deus te conhece por completo. Ele sabe quem você é, aonde você mora. Você só precisa permitir Ele te usar da forma que Ele quer te usar e ter autoridade sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Quem crê assim? Diminuiu, hein? Salmos capítulo 139, versículo 13, diz assim: O Senhor criou todo o meu ser, tudo o que sou e o que sinto. Foi o Senhor que me deu forma quando estava no ventre da minha mãe. Os seus olhos me viram quando ainda eu não tinha forma. Todos os dias da minha vida, nenhum só escapou. Foram escritos no seu livro, antes de qualquer um dele vir a existir. Esse é o Deus que você serve. É o Senhor que criou o céu e a terra e te conhece, até mesmo antes de você o conhecer. Ele te formou, Ele te planejou, Ele escreveu a tua história. Ele sabe o que você está vivendo hoje, Ele sabe a necessidade que você tem. Antes que você fale algo a Ele, Ele sabe o que está no teu coração e o que está no seu lábio. Ele sabe o que você precisa. Por isso você está hoje aqui. E vai depender de você tomar posse ou não daquilo que Deus coloca na tua mão. É uma semente. Amém? Como toda semente, você precisa preparar a terra, colocar a semente, cuidar para que ela cresça e produza os frutos que Deus tem. Em nome de Jesus. E aí, vamos ler mais. Lá em Isaías 41, versículo 4. Como pode Deus, no seu infinito poder, ter cuidado de formar cada um de nós para esse propósito. Amém? Todos acharam? Isaías 41, versículo 4. Glória a Deus. Quem permite que isso tudo aconteça? É aquele que desde o princípio controla a história. Sou eu, o Senhor. Eu estava aqui no princípio. Estarei aqui quando todas essas coisas chegarem ao fim, assim diz o Senhor, desde o princípio. Por isso que em Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. O nosso Pai é real, o nosso Pai é verdadeiro. O nosso Pai conhece sobre todas as coisas. A única diferença é você tomar posse ou não de tudo aquilo que Ele confia a você. Quantas palavras abençoadas, quantas bênçãos Deus já derramou sobre a tua vida, quantos livramentos, quanto milagre, quantas curas e manifestação e liberdade do Espírito, Deus já se apresentou na tua vida. Quantas vezes o Senhor demonstrou o teu amor, o amor dEle sobre você. E por quantas vezes somos ingratos todos os dias. Amém. Alguém compreendendo? Amém? Tome posse. Vamos lá. Então vamos ler a palavra, Gálatas capítulo 4, versículo 19. Toda vez que recebo uma mensagem e tomo posse dessa mensagem, falo, Pai, me confirma na palavra. Ele fala, então tá bom, vou começar a falar. Então vamos ler a palavra, porque a palavra é a boca de Deus, amém? Gálatas capítulo 4, versículo 19, diz assim. Paulo, ele é bem claro e ele expressa. Meus amados filhos, novamente estou sofrendo como que com dores de parto por vossa causa. E isto até que Cristo seja formado em vós. A palavra de Deus fala que há necessidade de Cristo crescer, ser gerado em cada um de nós. Há um processo. Amém? Cadê as mamães aqui? Por mais que o filho possa vir a ser prematuro. Amém? Nunca vai ser de um mês, irmãos. Tem um processo a ser gerado. Vai ocorrer ali 7, 8, 9 meses. Passou disso, já tem que ser uma cesárea. Mas há um processo de Deus para poder gerar Jesus Cristo na tua vida. Há uma mudança diária de transformação de caráter, de conduta, de pensamento, de olhar, de postura, de vivência. Por isso que em 2 Coríntios 5, 17 diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se faz novo. Jesus, quando encontra a tua vida, ele muda a tua história e te considera como o velho homem em Cristo, um novo homem, uma nova mulher. Há uma nova experiência que Deus quer te demonstrar. E isso só vai ocorrer se acontecer relacionamento. Relacionamento, há necessidade de ter aproximação. Há necessidade de conhecer quem você se relaciona. Por isso que Deus fala, andarão dois juntos, filho, se não tiver de comum acordo. Esteja de acordo com o Pai. Deus tem se manifestado nesses últimos dias de uma forma sobrenatural. E Ele quer te usar. E o que menos vai importar, amém? É o status que você tem, é a importância que os homens te dão, porque a maior importância, quem dá é o Senhor sobre a tua vida, Ele te olha como único, como perfeito, separado, e essa perfeição os nossos olhos não conseguem ver, porque nós não enxergamos como Deus enxerga. Por isso que quando Ele olhou para Davi, mesmo sabendo que ele ia pecar, sendo quem ele era, mas Ele sabia onde Davi poderia chegar. Por isso que Romanos capítulo 5, versículo 20 diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Quem muito foi perdoado, muito mais ama. Você sabe de onde o Senhor te tirou. E você não imagina onde Ele pode te levar. Então tudo que você passou foram experiências e propósito divino para poder edificar a tua fé, para que você pudesse levar testemunho e testificar a experiência real de Jesus sobre a tua vida. Por isso que Ele te permitiu ir em outra cidade, em outro estado, em outros lugares, porque Ele tem autoridade sobre a tua vida, Ele conhece a tua história. Amém? Amém. Tem mais gente comigo aí, que benção. Vamos lá. 2 Coríntios... capítulo 3, versículo 17. Paulo é muito claro. E a liberdade, nós somos um espírito, temos uma alma, habitamos em um corpo. E a palavra de Deus fala que Deus, Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito, em verdade. Essa é a novidade de vida. Essa adoração verdadeira, essa entrega real, e é no espírito. Por isso que aqui em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 ao 19, a qual nós vamos ler, ele expressa assim, o Senhor de quem estamos falando aqui é o Espírito. E onde o Espírito, com letra maiúscula, do Senhor está presente, aí há liberdade. Toda vez que o Espírito do Senhor estiver presente, e se manifestando, e encontrar liberdade, Ele vai te transformar. Então muitas vezes você vai vir na casa do Pai, e o que vai importar é a liberdade que você dá ao Pai, no Espírito Santo, agir na tua vida e manifestar na tua vida. É como você atrai a presença de Deus para a tua vida. É como você busca a presença de Deus, porque Deus habita em meio aos louvores. Amém? Deus está presente com a palavra dEle. Ele diz que não volta sem cumprir o propósito a qual Ele determinou. Isaías 55. Continuando. Portanto, todos nós temos o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória de Deus. Nós somos transformados na sua própria imagem com uma glória cada vez maior. E esta é a obra do Senhor, que é o Espírito. Em outras versões diz que nós viveremos de glória em glória, de vitória em vitória. E a manifestação de Deus é para que a gente seja espelho e que possamos refletir essa glória e essa graça. Essa é a nova história. É isso que Ele fez na tua vida. Se isso não está acontecendo desde quando você conheceu a primeira vez Jesus, Jesus pode te encontrar hoje e falar assim: filho, eu posso fazer de novo, como desde a primeira vez eu quis fazer. Eu só preciso ter liberdade para poder manifestar na tua vida, em meio aos teus filhos. Eu posso entrar no seu relacionamento, eu posso entrar nos teus negócios, eu posso fazer aquilo que os teus olhos não viu, nem o teu ouvido já ouviu, e nem chegou no teu coração. Porque essas são as coisas que Deus preparou para todos aqueles que amam a Ele. E aí sim você consegue compreender quem é esse Deus verdadeiro. Porque mais do que você crer e ter fé, você precisa viver a presença. Porque a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas é a convicção de que vai acontecer. Hebreus 11:1. 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Esse é o nosso Pai. Mas ter fé vai te gerar e te direcionar a se relacionar com aquele que você crê. E aí Deus começa a se manifestar. E aí você vai estar num lugar de fraqueza, num lugar de luta e num lugar de desespero. E é onde você está fraco é que Deus se manifesta, porque Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. O poder de Deus encontra liberdade na tua vida quando você reconhece que sem Ele nada você é. Amém? Glória a Deus. Vamos concluindo. Êxodo, capítulo 1, versículo 22. Quem conhece Moisés? Grande homem de Deus. Amém? E eu quero te mostrar na palavra que até os grandes homens de Deus, homens de fé, que mudaram a sua geração, mudaram a sua história, não foi privado nada sobre eles. Amém? Nada foi ocultado. Deus protegeu de tudo, mas foi necessário que tudo aquilo acontecesse para que a glória de Deus fosse manifestada. Tudo que acontece na tua vida, creia, é para que o poder de Deus se manifeste sobre a tua vida. Muitas vezes Jesus era questionado e falava assim: olha, Senhor, por que isso acontece? E Jesus dizia: isso só acontece para que a glória de Deus seja manifestada. Existem algumas coisas que acontecem, são permissões de Deus, nem vontade, para que Deus se manifeste e o poder dEle possa ser real para aqueles que não creem, que existem muitas pessoas que estão à sua volta e esperam a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8:17. Amém? Então Satanás, nosso adversário, ele tenta, por diversas vezes, sabotar, pois ele tem ciência que algo no reino espiritual aconteceu. Algo aconteceu quando você nasceu. Algo aconteceu quando eu nasci. Algo aconteceu quando o meu filho nasceu. Algo aconteceu quando, aquele dia que Deus te trouxe a essa vida, Ele sabia sobre a tua história. E no reino espiritual, muda. Toda vez que você está na casa do Pai, talvez você chegou aqui tranquilamente, nada aconteceu, mas existe uma guerra no reino espiritual. Existe uma briga gigantesca E essa peleja, você está no lado de quem é vencedor. Porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Muitas vezes livramento após livramento. Oh, Deus me fez lembrar, até me arrepiou agora. Primeira vez que eu tive, depois de muitos anos, uma experiência de subir o cabelo da minha cabeça, que ele arrepiou tanto como nunca antes, irmãos. Foi nessa quarta-feira, a gente estava descendo a serra, e a gente estava vindo aquela neblina, e eu descendo a serra de boa. E comecei a sentir um calafrio, alguma coisa, meu sogro do lado, ele falou assim, Hélio, você viu um demônio ali? Eu falei, não vi não, já comecei a orar. Aí ele falou, ó, tá olhando pro carro. Aí a gente passava na curva, ele ia pro outro lado do morro. Aí eu falei, eu não vi, mas já tô sentindo. Aí ele passava de novo, eu falei, tá amarrado em nome de Jesus, que comecei a orar. E eu comecei a sentir aquela opressão, né? E comecei a reivindicar um direito que eu tenho em Cristo Jesus, porque a moeda no reino é o sangue, e eu tomei posse sobre o sangue. E comecei a guerrear, e comecei, irmãos, eu cheguei até perto do Ipiranguinha, eu estava todo arrepiado. Parecia que estava em cima do carro. Amém? E naquele momento, eu vi e senti a presença de Deus no meu coração, trazendo paz. Por mais que o teu adversário tente te amedrontar, te faça sentir acuado, desesperado, achando que você não vai conseguir chegar, saiba que maior é o que está em vós do que está à sua volta. O Senhor é contigo. Comento isso porque foi algo sobrenatural. Eu já tive experiências assim, de orar, de libertação, mas essa sensação de subir, o meu sogro, ele é um pouquinho calvo, né? Um pouquinho. Ele falou, Hélio, eu senti o cabelo. Eu falei, como que você consegue sentir cabelo aqui em cima, né? E ele falou que arrepiava aqui bem em cima, nessa parte assim. Eu falei, a mesma coisa que eu estou sentindo. Eu falei, então vou orar. Amém? Só testificar que hoje eu estou aqui porque mais um milagre Deus operou. Deus cuida. Não é porque você não está vendo o que Ele está fazendo. É uma nova história, Ele começou na tua vida. As pessoas que te conhecem hoje vão olhar para você e vão falar assim, realmente, você não é mais o mesmo. Eu não conheço mais aquele Hélio. Amém? Que seja assim nas nossas vidas, em nome de Jesus. E aconteceu isso com a vida de Moisés, coincidentemente também na vida de Jesus, pois foram em épocas totalmente diferentes, mas com grande propósito. Lá em Êxodo capítulo 1, versículo 22, diz assim, certo dia, entretanto, ordenou o faraó a todo o seu povo, a todos os meninos que nasceram, hebreus, que lançareis no Nilo, mas todas as meninas deixareis viver. Amém? Lembra? Ordenança de faraó, ele falou, olha, o povo hebreu aqui está crescendo muito. Ele foi lá junto com as parteiras, tem até o nome das parteiras, eu não gravei aqui. E falou para elas, nasceu mulher, deixa viver. Nasceu homem, joga no Rio Nilo. Amém? E a palavra de Deus fala carinhosamente sobre Moisés, que sua mãe, quando teve Moisés, viu que ele era lindo, belíssimo, bonito. Amém? E ele tinha uma graça. E Deus cuidou de todo o detalhe. Deus deu do bom e do melhor. Desde de uma condenação para que desse fim à vida dele. Ele fez o que fez, porque o propósito de Deus sobre a minha e a tua vida é irrevogável. É irrevogável. Deus te separou, irmãos. Deus te escolheu. A gente vai ver com Jesus também, não foi diferente. Vamos lá? Mateus, capítulo 2, versículo 16. Uma mulher agraciada por Deus foi escolhida porque com certeza tinha a sua vida uma conduta a qual representava o reino e a presença de Deus. Foi visitada por um anjo e disse, olha, você terás um filho e esse filho que vai vir sobre você vai mudar a história de uma nação. E esse é o propósito de Deus. Saiba que todo projeto de vida passa pela autorização de Deus. Amém? 2:16 diz assim: quando Herodes percebeu que os sábios o tinham enganado, ficou muito furioso. Aqui foi um momento onde os sábios chegaram até Herodes e disse assim: olha, nasceu o rei de Israel, nasceu o Messias. E Herodes queria saber onde esse rei estava para que ele pudesse presentear também. E os sábios conseguiram ali de uma forma não dizer. E aí Herodes ficou furioso e disse o quê? Vamos lá, continuar lendo. E ele disse assim: depois de calcular o tempo e de acordo com os dados fornecidos pelos sábios, mandou matar todos os meninos com menos de 2 anos de idade, que vivessem tanto em Belém como nos arredores. Jesus viveu propósito de Deus, mas existem muitas perdas no percurso até que Jesus seja gerado. Existem muitas pessoas que começaram a sua história aqui junto com a gente, mas por um longo período tiveram total mudança de história. Porque o reino de Deus, ele é conquistado por esforço. E a necessidade de diariamente você mortificar a carne e lutar para poder ser tudo aquilo que Deus separou para você. E você é o que a Bíblia diz a teu respeito. Você pode viver o que a Bíblia escreveu para você. Isso é uma decisão, isso é uma escolha. A história que Deus tem de novidade de vida para mim e para você vai depender de como nós tomamos posse ou não daquilo que Ele tem para nós. Quem crê assim? Amém? É assim que Deus faz, é assim que Deus se manifesta. E não vai ser diferente com cada um de nós. Desde o princípio, o diabo tentou destruir nossos sonhos. Desde o princípio, ele tentou bagunçar a tua infância. Ele tentou, como muitos casos, eu já vivenciei, já tive a experiência triste de ver diversos abortos, situações delicadas que ocorreram, abusos em famílias que tentaram destruir a tua vida, destruir a vida de muitos homens e mulheres de Deus, famílias que foram totalmente desestruturadas, destruídas, jogadas na lama. Mas hoje você está aqui, porque você é um escolhido e uma escolhida do Pai. Abra o teu coração, parece ser simples, mas essa simplicidade não pode se afastar do teu coração. Não perca a simplicidade que há em Cristo Jesus. Reconheça Ele em todos os teus atos e você vai desfrutar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Pai sobre a tua vida. Por isso que Romanos 8:28 diz que todas as coisas vão cooperar a teu favor daqueles que amam a Deus, que continuam amando, que continuam reverenciando. Amém? Vamos lá, vamos ler mais um pouquinho? Colossenses, capítulo 1. É muito importante. Quantas coisas você já passou para poder estar hoje aqui na casa do Pai, né? O que você viveu? O importante é que você reconheça a sua situação atual, ou em qual lugar o Senhor te resgatou. Porque Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Afastados, distantes, longes. Mas para aqueles que têm Cristo como seu Senhor e Salvador, há uma novidade de vida. Há algo separado para aqueles que o buscam. Colossenses 1:13 diz assim: e Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do sangue dele, isto é, o perdão dos nossos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Portanto, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam governos e poderes. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Amém? E Ele existe antes de tudo o que há. E nele todas as coisas subsistem. Hoje eu e você temos o perdão em Cristo Jesus. E Jesus, em sua plenitude, Ele tem poder e autoridade para mudar a sua vida. Deus fala, filho, apresente as suas causas para que eu te justifique. Arrazoemos. Converse comigo. Amém. Vamos ler mais duas passagens só, amém? Tudo bem? Que benção, hein? 1 Pedro capítulo 2, melhor, versículo, capítulo 1. E a gente já está quase chegando na conclusão, tá? Amém. 1 Pedro 1:23. Nicodemos de noite foi encontrar com Jesus porque tinha vergonha de que as pessoas que conheciam ele sabiam da importância que ele tinha. Ele precisou se aproximar de Jesus e Jesus disse para ele, Nicodemos, você quer o reino? Para ter o reino é necessário nascer de novo. Sem nascimento de novo. E ele disse, mas olha, não compreendo, como vou nascer de novo? Vou voltar para a barriga da minha mãe? Amém? Ele fala, olha, para nascer de novo, você precisa nascer da água e do Espírito. Todos aqui são batizados? Se você não é batizado ainda, você tem essa liberdade no Espírito, de permitir que Ele tenha liberdade na tua vida para poder te levar até as águas do batismo. E depois no Espírito, para que o poder do Senhor se apodere da sua vida como nunca antes. E você sinta essa presença real, que vai te trazer uma alegria, que nada nessa vida vai poder suprir. Porque o próprio Criador te fez, te formou, e tem um espaço na tua vida que você já procurou em vários outros lugares, mas é reservado para Ele. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. 1 Pedro 1. 23 diz assim, pois vocês nasceram de novo, não de semente mortal, mas de semente imortal. Vocês nasceram por meio da mensagem de Deus, que vive e é permanente. E vamos para Efésios 1:18, e eu quero já pedir para que o ministério de louvor se encaminhe para o altar, para juntos adorar o Senhor. Amém? Peço para que o Senhor abra os teus olhos e te permita enxergar a grandiosidade que é o chamado que Ele tem para você. Que Deus abra os teus olhos e você consiga ver, independente da idade que você tenha, das experiências que você viveu, da situação que você se encontra. Amém? Lembra o que eu comentei no início? Não espere ser perfeito para buscar o Senhor. Saiba que a perfeição é o próprio Senhor que vai se manifestar na tua vida. Essa perfeição é que a gente precisa ter na nossa vida para poder trabalhar na nossa vida, na nossa forma de viver, no nosso jeito de agir. E aqui em Efésios capítulo 1, versículo 18, diz assim, oro ainda para que os vossos olhos, os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que Ele vos fez. Quais são as riquezas da glória da sua herança no santo. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Amém? Do seu poder a se manifestar através do chamado a qual cada um de nós temos. Então não existe nada nesta vida que se compare à presença de Deus. Deus, na sua graça e no seu amor, te trouxe hoje para poder te confirmar cada dia mais e selar em teu coração que Ele te resgatou do reino das trevas, te libertou, te transformou, tem te transformado e tem poder de mudar a sua história a cada momento que você permitir Ele se manifestar na tua vida. Muitas vezes, nós vemos e vimos na casa do Pai, esperando uma palavra que nos alimente, que mude a nossa forma de viver, que enche o nosso coração, que nos impulsione para um propósito. A palavra e o poder e a liberdade é de Deus. A diferença está no que você faz com aquilo que você recebeu hoje. Uma grande semente do Pai foi colocada no teu coração. Essa semente pode começar a dar fruto o mais breve possível. Isso vai depender da tua postura diante do Senhor.